shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você pediu e nós atendemos. O episódio de hoje é a terceira edição do episódio mais ouvido da história do Dodecaedro Quinado, o Questionamentos Nerds Sem Sentido. E hoje temos um tema especial pela primeira vez. Vamos falar de filmes. Sabe aquele filme que você assistiu e ficou com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, mas você sempre achou que ninguém mais pensaria nisso? Não se preocupe, porque nós do Dodecaedro Quinado com certeza pensamos nisso. Eu sou o Glênio e hoje estou aqui novamente com os meus co-hosts, Joreg e Thiago.
Eu sou o Joreg e eu fico pensando como seria ter um zumbi de estimação.
E eu sou o Thiago Schwarzenegger P e eu nunca vou aceitar que um tiro de revólver consegue explodir um tanque de combustível.
Então vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira rodada de perguntas. Se você já conhece o Questionamento Nerd Sem Sentido, nós fazemos perguntas que são talvez absurdas, talvez interessantes sobre diferentes temas.
Pertinentes.
E todos eles são temas, ao menos, levemente nerds. E são três rodadas de pergunta. Cada um de nós vai fazer uma pergunta por rodada. Para começar, eu gostaria de pedir ao Thiago para fazer a primeira pergunta.
Opa, então vamos lá. A minha pergunta, ela é relacionada ao filme, talvez não ao filme, mas à trilogia De Volta para o Futuro. Que nós já conversamos um pouco sobre isso no episódio sobre multiversos e tal. Mas eu quero aplicar isso na prática, pensando no fio condutor da história dessa trilogia de filmes. A gente consegue imaginar que tem uma linha do tempo em que, nesse exato momento, tem um monte de cartaz de desaparecido com a cara do Marty McFly, em 1985, na verdade, no caso.
Cara, o pior é que do jeito que o filme deixa, eu não sei se é possível isso, né? Porque ele sempre muda o tempo dele. Tanto que ele tava desaparecendo na foto, né?
Exato, mas no De Volta para o Futuro 2, ele entra em uma realidade paralela.
Qual que é o 2?
Onde o Biff domina a cidade e tal. E ele é...
Não, cara, é o futuro dele. Porque o Biff, como o Biff velho entrega lá pro Biff novo o almanac de esportes, ele altera o futuro.
Então,
é a mesma realidade.
Eu concordo com isso, mas lembra que tem uma hora que o professor, o Dr. Brown tá explicando que ele faz uma linha e ele mostra que ele tira, tipo, digamos assim, da linha do tempo normal e ele abre como se fosse uma linha paralela?
É que convenhamos, né, cara? O Dr. Brown, não, eu vou ser bem irônico aqui, mas ele não é a pessoa do cinema que mais entende de física, né, cara?
Caraca! Na cara!
Na cara, cara!
Você sabe que tem muitos aluninhos de física, né? Que hoje são professores de física, graças ao Dr. Brown, né?
Não, cara, eu me incluo nisso, cara. Eu admirava muito o Dr. Brown, por isso que eu digo que ele não entende de física.
Mas, então, eu também acho, eu entendo pela história que eles caminham na mesma linha de tempo e espaço, né? De alguma forma. Não sei como.
Bruxaria.
Mas se a gente pensar em teorias das cordas e tudo mais, na verdade ele tá pulando de realidade em realidade, né?
É, e isso que eu tava pensando. A gente tem a perspectiva de que ele tá sempre na mesma linha, porque a gente tá vendo sempre pela perspectiva dele, né? Mas isso não significa necessariamente que ele não tá pulando de uma realidade pra outra. Então ele, vendo de primeira pessoa, tá sempre na mesma realidade, porque é a vista dele. Agora, pra quem tá vendo de fora, pra uma pessoa que tá um terceiro, talvez ele esteja pulando em linhas temporais diferentes.
Não, aí que tá. Eu concordo totalmente com isso que vocês estão falando. O problema é exatamente as coisas que o Dr. Brown fala, porque, cara, não fazem sentido, entende? Tipo, ah, o Marty voltou pro passado e ele tem que impedir, tem que fazer os pais dele ficarem juntos pra que ele não desapareça. Então ele ia desaparecer, porque é outra linha temporal. Ah, daí o Biff velho foi pro futuro lá e foi pro passado, entregou o almanaque de esportes e voltou, tipo, de boas. Tipo, beleza, ah, isso é um problema, nossa, é um problema, claro que é. Mas, cara, é um problema pra um outro Marty, cara, não pra mim. Teve, tipo...
A questão dele começar a sumir por causa da foto é o que deixa tudo isso em xeque, né?
Sim, esse é o problema. Na verdade, cara, o problema é que são duas coisas que são totalmente conflitantes. E no... Se você lembrar no primeiro filme, eles estão no... Acho que é Twin Pine Mall. Que é o shopping dos dois pinheiros.
Isso, exatamente.
E quando ele volta é o shopping do pinheiro solitário. Porque eles bateram no pinheiro, né?
Exato.
E tipo, é um detalhe que é muito legal. Exatamente porque mostra que ele alterou o futuro. Entende? Mesmo que seja pequena a alteração, alterou. Tipo, foi mudado. Só que, cara, é o tipo de coisa que... Sei lá, é complicado. Esse eu acho que é muito complicado, porque a gente não tem uma resposta, cara. A verdade é que, de volta pro futuro, acho que tudo vale, cara. E se lembrar, tem aquele desenho.
E a gente não tem a base suficiente,
exato,
né?
Tem aquele desenho do De Volta pro Futuro, né? Não tem um desenho?
Tem um desenho e tem um jogo da Telltale ainda.
Tem um jogo da Telltale?
Tem, mas nada disso responde o que a gente quer.
É porque eu, sinceramente, acho que De Volta pro Futuro eles focam na viagem no tempo, mas não necessariamente aprofundam fisicamente e ficam explicando as coisas igual o Nolan faz em todo filme, que ele gosta de ficar...
Graças
isso aqui tá acontecendo
Deus.
Por causa disso daqui, ó. Veja bem. Veja bem, isso só acontece por causa... Repara, presta atenção, ó. Isso daqui, ó. Isso. De Volta pro Futuro não é assim, né? Ele foca muito mais no enredo, nos personagens, do que na... Ele usa a viagem
sim,
do tempo como
sim.
pano de
Mas
fundo.
Mas eu tava comentando... Cara, eu tô a semana inteira comentando isso com dois amigos por causa de narrativa de jogo. Que a gente tá falando de jogo de ficção científica, uma coisa que eu tenho comentado é isso. Que acho que o De Volta pro Futuro, apesar de ter um furo enorme quando você pensa em viagem do tempo, como não é explicado o que é um capacitor de fluxo pra você, como não é explicado exatamente que bruxaria acontece no DeLorean e ele faz eles voltar no tempo... Cara, não, ele se torna uma ficção científica muito limpa, cara. Porque você tem uma implicação mais filosófica em volta da trama do que tá acontecendo do que efetivamente a parte da ciência que tá acontecendo. E por isso que ele é tão legal. Mas, cara, eu não tenho uma resposta pra isso.
Não,
tô bem honesto.
Mas aí é que tá. O questionamentos nerds, a gente tem que chegar numa resposta.
Ai,
viu?
Ai, 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 ai. A gente pode dizer que o Dr. Brown não entende de física... E que em um universo o Dr. Brown entendia direito e falou a verdade, no outro não, e ele errou?
Depois de bater a cabeça na
Depois
na
de bater
privada,
a cabeça,
né?
ele parou de entender de física.
Tá, não, eu acho que é o seguinte, eu acho que você agora nessa sua última fala, você chegou na resposta, cara. Porque a gente tava se questionando como é que ele conseguia viajar no tempo, no mesmo, na mesma linha do tempo, né? Linha de tempo e espaço igual. É por causa do capacitor de fluxo. É essa a resposta. Tá, mas o que o capacitor de fluxo faz? Não sei, mas é graças a ele que isso acontece. Então a resposta é, não tem uma linha do tempo onde o Marty McFly está em cartaz e desaparecido.
Gostei. Essa é uma coisa simples, rápida e que é simples de responder.
Maravilha, passamos da primeira.
Joreg, por favor, mande a sua primeira pergunta.
Eu vou alterar a ordem do que eu falei pra vocês que eu ia fazer, porque eu gostei muito da minha última ali, porque é uma coisa que desde pequeno eu sempre me pergunto. E se você já viu o filme O Demolidor...
Caraca, eu já sei qual que é a pergunta.
Aquele que o Sylvester Stallone vai, é descongelado no
futuro. Eu já sei também.
Eu tenho um quesito muito simples. Como funcionam as três conchas? Porque, cara, aquilo. Eu já vi muita gente falando, tipo, é tipo um bidê, cara. Ah, um espirra água, um. Só que, cara, se fosse tipo um bidê, ele ia conseguir usar. Porque existem bidês nos Estados Unidos, cara. Não é uma coisa tão alien assim. Tipo, é uma coisa tão alien quanto é aqui no Brasil. Tipo, ah, nossa, eu nunca vi um bidê na vida. Mas, cara, se você mexer por 10 segundos, você entende como um bidê funciona, cara. Você não precisa ser um gênio pra
então,
isso.
Então, Joreg, eu acho que aqui a gente precisa dar um pouco de contexto aos ouvintes, porque. É um filme dos anos 90, nós temos alguns ouvintes que são bem novos, e não é igual ao tipo de Volta pro Futuro, que é mainstream, todo mundo conhece. Então, você poderia explicar para nossos ouvintes como é que é introduzida a história das três conchas no filme do Demolidor? E que fique claro que não é o Demolidor o herói da Marvel, ok? É.
Isso, o Ser Demolidor, ele é o juiz... Como é que é o nome dele no... Não, pera.
No filme?
Não, tá certo.
Você tá confundindo tudo. Em inglês, o nome do filme é Demolition
Isso.
Man.
Isso. Que é com...
Wesley Snipes, exatamente.
Que é outro.
E a Sandra
Isso.
Bullock.
Wesley Snipes.
Exato.
Isso. Tipo, basicamente no filme ele é congelado. Ele e o Wesley Snipes são congelados.
Ele, no caso, Sylvester Stallone, certo?
Ele e o Sylvester Stallone. Em algum momento do futuro, o Wesley Snipes é descongelado pra... Vamos resumir o filme e dizer que é pra causar caos. Então eles descongelam o policial que prendeu ele, o Sylvester Stallone, e reinteram ele na força policial pra ir atrás do personagem do Wesley Snipes. A ideia do filme é bem bizarra, mas em um momento, como eles estão no futuro muito distante do que era o deles, eu nem me arrisco a me ver que ano que eles estão no futuro, e ele chega e vai usar o banheiro. E dentro do banheiro tem ali a privada, tudo normal. E tem três conchas. E ele fica confuso, porque não existe papel higiênico. E quando ele sai do banheiro, ele questiona, né, como se usa as três conchas. E todo mundo ri. Ah, ele não sabe usar as três conchas. Eu não lembro nem o que ele diz que ele usou pra se limpar.
Ele começa a xingar, porque xingamento dá multa.
Porque cada vez que ele xinga, ele... Isso. Exatamente, porque ele não pode falar
xingamentos
palavrão.
Dão multa, daí dá um papelzinho de multa, multa. E ele começa a xingar a maquininha, pega um monte de papel e vai no banheiro.
Cara, que sendo absurdo, que ridículo.
Mas, isso. Cara, eu sinto lhe dizer que eu sei explicar o uso das três conchas.
Você sabe como as três conchas funcionam, cara? Você é do futuro?
Pode-se dizer que sim.
É, eu acho que o Thiago, ele tá pensando nisso por uma questão de sobrevivência já, né? Quem nunca precisou de três conchas na vida?
Cara. Mas a ideia das três conchas é a seguinte, você pega uma concha e você encaixa a concha na nádega direita, aí você...
Não, cara, eu me
aí
recuso,
aí você pega
a
outra concha, encaixa na nádega esquerda, faz aquele escudo e usa a terceira concha pra se limpar.
Eu me recuso a acreditar que é isso, cara. Eu me recuso.
É, cara, eu não consigo... Eu não sei se o Thiago tá falando sério ou se...
Não.
No momento eu estou sem palavras.
Obviamente eu não estou falando sério, mas a minha resposta é essa.
Cara, E aí, Guilherme, o que você acha, cara?
Eu não sei, cara. Eu tô impactado aqui, cara, nesse momento.
Você tá impactado com uma concha pra raspar a nádega.
É, mas eu lembro sempre daquela história lá que falavam que pra limpar você só precisava de uma folha de papel, né? Lembra aquela história que daí o cara só tirava a pontinha, usava pra limpar e depois só usava a pontinha pra tirar da unha. É... Então eu acho que as três conchas talvez possam ser alguma coisa nesse sentido também, de você simplesmente usar pra retirar o excesso, talvez, não sei. Faria muito mais sentido se fosse um bidê, mas é o meu chute
seria
isso.
É que
se você
pensar, né, cara, no futuro talvez estejam com um problema com crise hídrica, certo? Então não pode ficar simplesmente usando água pra se limpar.
Não, parou aqui.
E você também...
Se você lembrar do filme, cara... Eles esbanjavam água pra caramba naquele filme.
É, mas aí também no Mad Max eles esbanjavam exatamente, combustível, cara.
Exatamente, é questão de elite, né?
Mas, ok.
É isso, cara. Eu acho que era crise hídrica, daí não podia mais usar um bidê. E também a questão de tentar economizar papel, embora eles deem multa em papel ainda, né? Então tem toda essa controvérsia aí. Mas talvez seja essa explicação do porquê das três conchas.
Por acaso o filme se passa em 2032 só.
Ah, logo aí. Então daqui a 11 anos...
daqui a 11 anos a gente descobre como usa as três conchas.
Beleza, bom saber.
Eu nunca imaginei que eu ia terminar minha noite pensando nisso, infelizmente.
We'll be right back.
Para minha primeira pergunta, eu vou trazer um filme de super-herói para discussão. Se vocês lembram bem do último filme da trilogia do Nolan, do Batman, The Dark Knight Rises, no finalzinho aparece um personagem que era o Blake. E a gente ficou sabendo depois que o primeiro nome dele, desse personagem, era Robin. Uhum. E ele pegou as coordenadas para a Batcaverna. E daí ele chegou lá na Batcaverna e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Na concepção de vocês, o que acontece com ele depois daquele final? Ele vira um Batman? Ele vira o Robin de verdade? Ele vai voltar para a polícia e vai doar tudo para a polícia? O que acontece a partir dali?
Ah, então agora é conjecturas, a gente vai especular...
Conjecturas, maravilha. Exato. Maravilha.
Eu gosto muito, cara, tem aquela série no YouTube de animação que é How It Should Ended, um negócio assim, como essa deveria ter acabado, boa. Eles fazem vários filmes. Nesse filme específico aparece o Robin chegando lá, daí ele vê o uniforme do Batman, né, todo aquele negócio... E vê o do Robin, que é aquele negócio da camisa vermelha com o shortinho cavado, né? E ele fala assim, nem a pau que eu vou usar isso. Então, eu não sei se a gente pode usar isso como canon e daí ele desistir de utilizar. Ou se realmente ele vai se tornar, de repente, um Asa Noturna, não sei.
Então, cara, na verdade...
Que faz muito sentido pro universo do Nolan, né?
Faz mais sentido um Asa Noturna do que um Robin.
Faz mais sentido um Asa Noturna. Cara, mas aí que tá. Eu fico pensando se não teria mais sentido ele tentar manter a mitologia do Batman vivo. E aceitar que... E assumir o manto de Batman mesmo. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, é o que tem mais lógica, cara. Tipo, ele manter o Batman...
Mas você sabe que na trilogia do Nolan... Metade de Gotham sabe que o Batman é Bruce Wayne, né?
Não, exatamente. Daí o Bruce Wayne não tá mais lá. E quem que é o Batman? Mantém aquele
mistério. Não, mas daí a galera, ao invés de falar assim, nossa, não era o Bruce Wayne, eles vão falar assim, tá, quem que é que tá brincando de Batman agora?
Cara, é verdade, né? Também tem essa, né? Pior que tenha. Ah, cara, mas desculpa, cara. Quem da Batfamília não tem uns morcegos estampado, cara? Eu não sei se dá pra usar esse argumento, cara. O Robin tem um monte de apetrecho de morcego.
Tem,
cara.
Mesmo?
Mas não tem nenhum morcego estampado.
Não, tudo bem. A minha pergunta foi cruel, ok.
Então, mas ó, vamos falar assim, o que, que eu gostaria? Podemos dizer assim, não, vai ter o Nolan, vai fazer o Nolan Cut... Ou daqui a mais 10 anos.
Ou o spin-off.
Tipo um spin-off, ou sei lá, ele pensa em falar, vou ressuscitar aquela franquia que fez tanto sucesso e vou dar continuidade a ela. Eu preferiria que o ator do Robin fosse um Asa Noturna, e daí começasse uma outra sequência, de repente trazer lá a Batgirl, que a gente viu nos filmes lá, a Bárbara Gordon, ela é pequenininha ainda, né? Então daí ela já estaria um pouco mais adulta, poderia se tornar uma Batgirl, e por aí vai. Mas ele assumiu o manto do Batman, não sei não. Mesmo porque ele ia precisar de muito treinamento, né? Ele é só um policial.
Mas até como Asa Noturna, cara, ele precisa de muito treinamento. Porque ele não é aquele Robin que é um acrobata.
Exatamente.
Né?
Ele não...
Ele ia precisar de qualquer jeito.
No filme fala alguma coisa que ele era do circo, coisa assim, ou não?
Acho que não, né? Eu não lembro, cara, pra ser honesto. Pra ser honesto, acho que a última vez que eu vi o filme faz uns 5 anos, cara.
Exatamente. Então ele precisaria treinar um pouco.
Ou ele seria um Robin completamente diferente, né? Um Asa Noturna completamente diferente. Ele não precisa ser um acrobata no Nolanverso, cara.
Apesar do que é o seguinte, hein? Se a gente lembrar do Batman vs Superman, eu não lembro se é o Batman vs Superman no Liga da Justiça, daí vocês me ajudem. Que aparece um uniforme de Robin e tá escrito The Joke is on You, né? Tipo...
Mas é outro universo, né?
Quem,
cara?
Disse?
Tan-tan-tan.
Pode ser a continuação.
Tá dizendo que o Ben Affleck é, na verdade, um Bruce Wayne que saiu da aposentadoria porque o Asa Noturna, o Robin que assumiu depois dele, morreu?
Exatamente. E por isso que ele é velho e amargurado.
Eu gostei dessa, eu quero
então,
essa.
Então, eu acho que a gente chegou à conclusão que a trilogia do Nolan, The Dark Knight, está dentro do universo cinematográfico da DC.
Não, pera, eu não gostei dessa conclusão.
Volta, volta, volta.
Eu não sei. Cancela.
Eu vou com essa porque eu quero ver o circo pegar fogo mesmo.
E agora, para começar a segunda rodada de perguntas, gostaria de pedir pro Joreg começar. Vai lá, Joreg.
Cara, então assim, eu não sei se vocês já viram, tem um filme que pro Brasil foi traduzido como Todo Mundo Quase Morto, mas o nome original é Shaun of the Dead. Ele é uma comédia, tipo, inglesa, assim, se você nunca viu, eu perdoo você porque é um humor pra poucos. Mas no final desse filme, eles, tipo, basicamente ocorre um apocalipse zumbi e eles descobrem que os zumbis, eles não perdem toda aquele desejo que o ser humano tinha quando estava vivo. Algumas coisas que eles tinham quando estavam vivos ainda são mantidas. Então eles dão um jeito de encaixar esses zumbis dentro da sociedade deles. E tanto que no final do filme aparece uma mulher falando que ainda ama o cara e que tá casado com ele zumbi. E ele tem um melhor amigo dele que era um inútil que vivia na casa dele meio que de favor. E esse amigo ainda tá lá, só que ele é um zumbi agora. E fica jogando videogame o dia inteiro, que era o que ele já fazia. O meu questionamento é o seguinte. Supondo que zumbis ainda se mantivessem, vocês acham que a sociedade poderia usar esses zumbis do jeito que... Não sei se vocês viram o filme, que o filme expõe no final, que tipo eles viram tipo um animalzinho de estimação da pessoa.
Cara,
assim.
Eu não vi esse filme. Eu provavelmente não vou ver esse filme. Nada contra.
Nossa, cara.
Não é o tipo de filme que me atrai, ok?
Mas é uma comédia, cara.
Não é o tipo de filme que me atrai.
O Thiago não gosta de rir, ele gosta de se sentir amargurado apenas.
Isso não é verdade. Mas é que na verdade esse Shaun of the Dead, ele é uma paródia do Dawn of the Dead, né? Que é a Madrugada dos Mortos.
Sim, cara. E ele é... Cara, é aquele humor inglês.
É, então, eu não sou muito fã de paródia, cara. Então, possivelmente por isso eu não veria. Mas, levando em consideração, assim, que eles estabelecem que o cara vira zumbi, mas não necessariamente ele fica desmiolado, perdão aí com o trocadilho. Cara, eu não diria que transformar eles em pet é um negócio meio bizarro, né? Eu acho.
Cara, e é muito estranho as cenas no final, cara. Porque é realmente isso, tipo, eles estão numa coleira, assim, cara, é muito bizarro.
Cara, eu acho que teriam que tentar, sei lá, readaptar eles à civilização, alguma coisa assim. Eles ainda tentam comer cérebro ou não?
Sim, cara. Eles tentam começar.
Ah, mas daí fica difícil, né?
Eles são mortos-vivos ainda, cara. Tipo, a cena que eles descobrem isso é porque o padrasto dele é mordido, aí o padrasto dele tá no carro e tá tocando música. E o padrasto dele, zumbi, se irritava com o rádio. E tudo que o zumbi quer é desligar o rádio. Tipo, ele não quer matar ninguém, ele só quer desligar o rádio. Tipo, é uma coisa muito bizarra.
Ah, então não necessariamente eles só vão ficar naquela ideia de cérebro. É na hora que bate a fome só, é isso?
É, eu acho que é aquela coisa, né, cara? Eles têm que se alimentar de alguma forma. E brains é o que eles gostam, né, cara? Tipo, sei lá, é nutritivo. Tem bastante... Eu tinha uma piada, mas ela fugiu de mim.
Então fica no nutritivo, né?
Pô, Joreg!
Fica no nutritivo ou não?
Era alguma coisa assim, cara.
É, tá. Me diz uma coisa, tem algum momento assim que eles pegam um zumbi e tentam voltar a humanidade dele, podemos dizer assim, entre aspas?
Não, cara. Não tem, cara.
Eu acho que esse era um bom teste, hein? Pra você ver assim se realmente é tão bizarro assim se colocar eles com pet ou não. Porque se ele é só metade das vontades dele, um negócio meio... que por instinto e não por questões racionais, aí tudo bem, eu acho. É igual a gente vê no... fazendo um spoiler pequeno aqui de Last of Us 2, tem um momento que você chega num lugar lá onde tem uma comunidade, que eles pegaram, penduraram um zumbi com um, tipo, uma vareta em cima dele com um pedaço de carne pendurado. E ele preso a uma roda daquelas de arar a terra. E ele fica girando lá e arando a terra pra galera.
Cara, é algo nesse nível, cara. É algo nesse
então,
nível.
Aí a gente tem que ver o quão desumano é isso. Aí depende do quão humano é o zumbi.
Do quão consciente. É, tem verdade, né, cara? Teria que fazer um teste de inteligência.
E você não consegue fazer uma cidade apenas de zumbis, por exemplo?
Não, cara, não daria. Cara. Eles não são tão.
Mesmo porque Zumbilândia é outro filme.
Exato.
Opa. Mas, Glênio, me diga assim, em questões legais, como é que a gente pode pensar nisso? Seria correto, de alguma forma, você utilizar zumbis para fazer esse tipo de trabalho, assim, ou ser um pet, como ele falou?
Olha, cara, eu acredito, ó, vamos voltar na discussão que a gente já teve em um dos outros questionamentos nerds sobre os direitos dos zumbis.
Exatamente, estamos revisitando o direito dos zumbis, velho.
Eu acho que você tem um monte de coisa que complica aí nessa discussão toda, porque se o zumbi vai continuar tentando comer teu cérebro, cara, você já vai ter um monte de discussão sobre legítima defesa, por exemplo. E daí se você quer usar o zumbi como pet, eu acho que a pessoa provavelmente continua sendo uma pessoa. O que acontece no momento da morte? Ela realmente morre ou ela simplesmente muda? E se ela muda apenas, o quanto que isso descaracteriza ela como pessoa em relação à pessoa que ela era antes? Então, eu acho que são questionamentos que vão muito além da questão jurídica, puramente e simplesmente jurídica. Também envolve até uma questão um pouco filosófica aí da essência do ser humano, o que, que é um ser humano e o quanto que ele pode ser juridicamente protegido e tutelado. Caralho. Então... infelizmente a gente precisa analisar a fundo aí a sociedade.
Cara, bonito
zumbi.
Isso.
Então é isso, a gente vai ter que ver o filme todo mundo.
Eu acho que na verdade o que vai ter que ser feito é o que o Jurek falou. Todos os zumbis vão ter que vão ter que fazer um teste de QI. Aí aqueles que tiver o QI minimamente aceitável, eles podem ser considerados como pelo menos meio humanos. Os que pegarem, rasgarem o papel, tacarem o lápis e pularem em cima do inspetor da sala, esses aí daí é melhor matar mesmo.
Na verdade é o teste de Turing, né? Mas ok!
Verdade! Caraca, miramos em Madrugada dos Mortos e caímos em Blade Runner, cara. Blade Runner.
E agora, nessa segunda rodada, eu vou fazer a segunda pergunta. Então, tem um filme aí que a gente assistiu há pouco tempo. A gente fez um episódio do Dodecaedro Quinado sobre esse filme, que é o Duna. E eu quero perguntar pra vocês, qual que é o limite dos escudos do Duna? O quanto que ele pode te proteger? Do que ele pode te proteger?
Ah, boa. Cara, eu tive uma discussão ontem com amigos a respeito desse escudo aí, cara. E eu defendendo ferrenhamente,
cara,
o escudo.
O escudo do Duna, ele tem muito aquela ideia de ser alguma coisa de repulsão. Só que ele tem uma repulsão que é similar a um campo magnético. Porque quanto maior a velocidade, maior é a força de repulsão que ele traz. A gente tem coisa no mundo real que é similar a isso, que são escudos balísticos, que eles reduzem a velocidade de projéteis utilizando campos magnéticos. Só que a quantidade de energia é absurda, mas vamos supor que eles têm uma tecnologia avançadíssima e eles conseguem fazer isso com numa escala menor, né? Então, eu diria o seguinte, cara, que pensando no que a gente tem no mundo real, ele é um escudo que ele repulsa qualquer coisa que tenha uma determinada velocidade alta. Então, golpes rápidos ele vai repulsar bem, com uma certa força de reação boa. Então, ele vai vai variar bastante o movimento, transferindo um bom impulso. Mas se você entra com uma coisa devagar, ele não tem tanta capacidade de repelir, porque ele depende dessa velocidade para gerar uma força de reação. Eu diria isso, mas aí eu tô baseando ele num escudo magnético, né? Que é uma coisa que existe.
Cara, eu entendi o escudo um pouco diferente do que isso. Mas você é o físico, né? Então talvez eu esteja falando groselha.
É que eu tô falando, cara. Eu tô pensando só em uma coisa que existe no mundo. Eu não tô pensando no escudo do Duna em si. Porque eu realmente não entendi a ideia do escudo deles ali.
Pra mim, o escudo do Duna, ele parece assim que são como se fossem várias camadas de força, não sei, né, o que é utilizado ali, que elas vibram, né, tanto que ele faz aquele barulho, né, ele fica meio que intermitente, né?
Sim.
Então parece que como se elas ficassem rapidamente ali tentando cortar qualquer coisa que tentasse chegar perto. Então, por exemplo, uma bala de revólver ia ser facilmente repelida, porque ela não consegue entrar ali entre as várias camadas ao mesmo tempo. Agora, quando você pega, por exemplo, uma espada, uma adaga, e vai aplicando força nela, aos poucos, você consegue ir quebrando cada vez essa vibração ali até chegar na pessoa. Por isso que, possivelmente, o escudo foi criado para se protegerem de projéteis e eles tiveram que eles acabaram tendo que voltar à Idade Média e a luta de espadas e tal para tentar um acertar o outro. Só que aí tem um ponto que do filme, principalmente, eu não sei se no livro é aplicado isso também, que é o dardo que é atirado no pai do Paul, que aí quebra um pouco essa ideia minha aí, porque o dardo ele não vai ficar fazendo força, a não ser que ele tenha ali um mini motorzinho, uma hélicezinha no final dele que vai empurrando aos poucos.
O inseto não é parado, aquele inseto assassino, não é parado pelo escudo também?
Não, não, ele tá sem o escudo naquela hora.
Não, senão daí a gente teria uma segunda ideia, porque eu lembro do dardo. O dardo eu lembro bem. Mas talvez, cara, aí que tá, a gente pode pensar que o escudo, ele não para... É que daí a gente entra na questão que eu posso fazer diversos projéteis desse material. Mas a gente podia dizer que o escudo, ele só age em certos materiais. E daí o dardo é feito de um material que ele não age. Eu podia pensar que esse material é mais caro de se criar a ponto de não ser viável.
E daí o dardo, ele tava indo assim, fazendo uma pressão e continuando. Então ele não foi simplesmente o material que passou direto pelo escudo, né? Foi uma coisa que ele ficou consistentemente continuando ali. E por isso que parecia que tinha um motorzinho mesmo, alguma coisa assim.
É essa a minha visão. Porque se for a ideia de que... Ah, não, ele bloqueia projéteis, o dardo poderia até tentar entrar, chegar na metade do caminho, mas ele vai perder força, né? Porque ele tem a resistência do escudo.
Não, mas a minha pergunta pra vocês é... Qual que é o limite disso, cara? Se eu atirar uma bala de canhão na barriga do cara, a bala de canhão vai entrar no escudo?
Cara, eu...
Óbvio, ele vai sair voando.
Então,
mas...
é isso que eu diria, cara. Eu diria que talvez até não entrasse no escudo, mas eu acho que você sair voando era o teu maior problema, cara. Que eu não sei se aquele escudo impede que o teu pescoço vire de um jeito estranho.
Exatamente. Eu acho que é aquele negócio, né? Ele não atingiria o corpo, mas também não tem como absorver o impacto. Ele é jogar a pessoa, ou pelo menos parte da força aplicada nela, ele ia jogar pra trás, né?
É, mas a minha pergunta é justamente essa. Qual que é o limite? Uma bola de canhão, então, não tem problema. Um carro indo a toda pra cima desse escudo. Vai atravessar ou não vai?
Cara, eu diria assim, que talvez atravessar o escudo essas coisas não atravessem. Entende? Mas, porque tudo que a gente viu quase foi parado pelo escudo, entende? Talvez atravessar não tenha o problema, mas o problema seja o resultado disso sobre o teu corpo mesmo. A ação que você não tem como parar.
Mas essa não é a minha pergunta, Joreg. A minha pergunta é qual que é o limite para ultrapassar? Tem algum limite? Se eu derrubar um prédio em cima do escudo, o prédio passa do escudo, cara? E eu não tô perguntando na sequência, porque daí com a pressão ele vai em algum momento provavelmente passar. Mas assim, o impacto inicial, o quanto ele impede qualquer coisa, se for um solavanco só.
Eu acho que tem duas coisas, cara. A questão de passar pelo escudo em si, pelo campo de força, eu imagino que seja mais tipo objetos pontiagudos ou finos o suficiente para passar por essas camadas de vibração, ok? Então, tipo, se você atacar uma bola de beisebol nele, ele vai ser facilmente repelido. Esse é o meu entendimento. Agora, se você derruba um prédio em cima da pessoa, possivelmente a paradinha que liga o escudo, que é, eu não lembro, ficava no pulso, se não me engano, na mão, uhum. né, alguma coisa assim, essa paradinha vai ser esmagada. E daí, com ela esmagada, o escudo quebra e tchau, pessoa.
Então, a gente pode chegar à conclusão que nada atravessa o escudo se for só o escudo.
Cara, eu acho que com o que é apresentado no filme, a gente pode usar essa lógica, mas o físico em mim diz que isso não é viável.
É que tem duas coisas, né? Não é porque não atravessou o escudo que a pessoa que tá usando o escudo tá...
Sim.
A salvo.
Tá bem.
Exato.
Imune.
Então, tipo, se o cara pular sem paraquedas e falar, não, o escudo vai absorver o impacto lá. Beleza, o escudo vai estar inteirinho, mas o corpo vai virar uma geleia.
Para finalizar a segunda rodada, Thiago, por favor, mande a sua segunda pergunta.
Beleza, a minha segunda pergunta é também da trilogia do Nolan, do Batman, mas eu tô falando do primeiro filme, do Batman Begins, que tem uma cena que me incomoda toda vez que eu vejo esse filme que tá passando na TV, e a galera gosta de usar essa parte ainda para fazer propaganda, que daí é pior ainda. E aí eu acho que eu vou precisar dos conhecimentos do Joreg, embora ele não seja um engenheiro civil, pra gente tentar ver se a física do negócio pode estar funcionando ou não. Tem uma cena em que o Batman ele vai fugir dos policiais, porque os policiais acham que ele é malfeitor, aquela coisa toda do começo, né? E ele tá com o Batmóvel em cima de um estacionamento, de um prédio de estacionamentos. Aí ele vai fugir, ele liga o turbo do Batmóvel, sai voando com ele, cai em cima de um prédio, que daí é uma cobertura normal, tal. Então talvez essa cobertura tenha uma estrutura forte o suficiente para aguentar o carro, mas logo depois ele sai voando e vai em cima de um telhado, que é daqueles triangulares, né, bem telhadinho de casa que a gente desenha, e ele vai destruindo umas telhas, assim, meio que na diagonal, e o carro não afunda. O carro não quebra, a telha não entra dentro da casa, ele passa por cima. E eu fui ver na internet as especificações desse Batmóvel, ele tem quase 2,5 toneladas.
Cara.
E meia.
Sim, sim.
Então, como? Como que ele faz isso?
Cara, eu só digo o seguinte, cara. Um Unozinho... Ele deve ter uns 700 quilos, uns 600 quilos.
Um pouco mais,
tá
possivelmente.
Bom. É, talvez um pouco mais, sabe? Pensando num carro normal, eu acho que o telhado já ia afundar, cara. Cara, aquele tanque que ele tá dirigindo, cara, ele tem que causar um dano na cidade, que é absurdo. Pra mim, a cena mais gritante do quão massivo é o Batmóvel ali é quando ele tá dirigindo no meio da cidade e tem uns carros estacionados. E ele bate num desses carros. E, tipo, a cena é muito legal, porque o carro, tipo, sai voando, tipo, brrr. Só que, cara, quando você vai calcular aquilo... Cara, um carro não é uma coisa leve. Entende?
É.
E se você tá me dizendo que a especificação do Batmóvel é 2 toneladas, não é o que o filme mostra, cara. Porque pro Batmóvel passar por um carro que tá andando numa highway, numa via rápida dos Estados Unidos, a uns... umas 60 milhas por hora, do lado do Batmóvel, umas 90 milhas por hora, o Batmóvel bate nele e o Batmóvel nem balança, entende? Cara, aquele carro tem no mínimo umas 15 toneladas.
É.
Cara, eu duvido, cara. Ele afundou aquela casa inteira, certeza.
É, você tem que ver ainda qual que é o torque que o Batmóvel tem quando ele tá com o foguinho ligado, né?
Não, eu não quero nem entrar nessa discussão.
Não, mas, cara, até onde eu sei, o pouco que eu conheço de engenharia civil, telhados, assim, triangulares, eles só tem uma base de madeira pra aguentar ali as telhas, tem a manta, né, de manta climática e tal, e é isso.
Na verdade, você tá pensando no Brasil, né, cara? Nos Estados Unidos, eles fazem umas casas que são bem mais frágil nesse quesito.
Exatamente, por causa de terremotos e furacões.
Isso, exatamente, por causa de da habilidade de você reconstruir a casa.
Olha,
mais rápido.
Eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que me impressionou quando eu era criança, cara. Que eu lembro quando eu ia pro colégio, daí tinha educação física, ou o pessoal pegava uma bola pra jogar na hora do recreio. E daí alguém chutava a bola pro telhado da casa vizinha, cara. E eu lembro, em um dos colégios que eu estudava, que os piá eles conseguiam subir no telhado e andar em cima do telhado pra chegar no telhado vizinho pra pegar a bola. E eu sempre pensava, como que esse telhado não vai cair quando o piá tá lá em cima, cara? Tipo, o que que tá segurando ele ali? As telhas? Não sei, pra mim aquilo não faz sentido, cara. E eu cresci com isso na minha cabeça e pra mim... Hoje em dia faz muito sentido o telhado não cair quando tem um tumbler em cima dele.
Eu ia perguntar, é assim, cara. Não, eu ia dizer, cara, teus amigos têm o peso de um tanque, cara.
Eu sinceramente acho que telhados não caem. É isso que acontece, cara, na vida real. É alguma coisa inexplicável, não é a física, mas é isso daí.
É a magia do telhado.
É, mas eu tenho uma certeza, cara. Com toda certeza, esse telhado vizinho do colégio aí não era de Eternit.
Cara, com certeza não, cara. Com certeza não.
Então agora, iniciando a terceira e última rodada de perguntas, eu começo dessa vez. Então, eu quero perguntar pra vocês, por que quando você tem um filme de ação, ou aquele agente secreto, ou aquela pessoa que tá fugindo. Por que que eles não, sei lá, não se disfarçam direito, cara, quando eles estão fugindo? Sei lá, o cara vai lá e corta o cabelo, ou pega uma peruca. Não, eles simplesmente, eles meio que se escondem um pouquinho.
Levanta a gola do casaco,
o
né?
O cara que tá fugindo... o cara que tá fugindo há um mês, cara, por que que ele não vai lá e, sei lá, compra uma peruca diferente, ou corta o cabelo... Ou coloca um bigode falso, sei lá. O Jason Bourne é o maior exemplo disso. Ele era exatamente a mesma coisa os filmes todos, cara. Por que que o cara não... Falta esforço.
O Jason Bourne não é o pior, cara. Vamos lembrar que o maior... um dos 10 maiores agentes secretos da Inglaterra se apresenta pelo primeiro e segundo nome. Ele usa... Qual é o seu nome? Bond. James Bond. Cara, quem não sabe que é o James Bond, cara? Como que vocês não sabem que ele é o 007?
Não, cara, talvez o James Bond ele só seja conhecido lá no MI6 e conhecido pra gente porque é aquela mesma história que a gente tava falando do Martin McFly lá no começo. A gente tá sempre vendo no ponto de vista do James Bond. Né? Daí a gente acha que ele se apresentando assim, todo mundo já sabe quem que ele é, mas talvez não. Talvez é...
E deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você acha que bandido não conversa?
É isso que eu ia dizer,
você acha,
cara,
que eles não vão falar uma porra? O cara veio aqui, destruiu, matou geral, o nome dele é James Bond.
E ele
você acha
gosta
que não
do
vai martini
dele
isso?
Batido, não mexido.
É, exatamente. Não, eles nunca vão
mas
conversar.
Mas aí é que tá, cara.
Não.
James Bond é um nome simples. O problema é ele falar o jeito que ele gosta do martini, porque daí os caras vão falar... Não, teve um James Bond aqui, daí o dono do estabelecimento falou assim, cara... Tem 3 James Bond por semana aqui. Daí o cara fala, não, mas ele gosta do Martini, né, desse jeito. Aí o cara
não,
vai conseguir apontar.
Mas nem
apontar.
O Martini, cara. Ele anda de terno e gravata. Ele tá sempre de terno e gravata.
O melhor de todos realmente é o fugitivo do Harrison Ford, né? Porque ele tinha uma barba...
Fugitivo é bom.
Aquela barba de Maomé mesmo. E daí pra ele não ser reconhecido, ele vai lá e tira toda a barba, né? Eu
sim,
acho que pode
é aceitável, né?
Mas eu não consigo entender, cara. Isso daí pra mim é uma loucura. O Joreg trouxe o exemplo do James Bond, que é um excelente exemplo também. Pô, dá um esforcinho aí, faz alguma coisinha diferente. Acho que isso daí não fala da vida real, não.
E eu acho que até mesmo, cara, cortar o cabelo e oxigenar, né? Sei lá. A cara é igual ainda.
Cara, mas aí que tá. Tipo, se você no mínimo corta o cabelo... Você ainda tem um esforço, assim, em tentar se disfarçar. Tem o Minority Report também, que ele troca o olho dele pra não ser reconhecido nas câmeras. mas a cara dele é a mesma. Tipo...
É, cara, é que eu acho que o problema é que todos esses filmes, a gente tá falando só de filmes internacionais. Se fosse no Brasil, o cara que quer fugir, que não quer ser reconhecido, meu, coloca uma fantasia do Homem-Aranha e vai vender algodão doce.
Picolé. Exato, na praia.
Sabe? Põe um banana de pijama. Se você tiver um remeleixo, já se mete no meio do carreta furacão. Os caras nunca vão te achar.
Cara, essa foi o encerramento perfeito pra essa. E agora para a segunda pergunta da última rodada. Thiago, por favor, mande a sua pergunta.
Beleza, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu vou modificar um pouco, tá? Porque tem uma pergunta que foi feita exaustivamente por várias pessoas. O próprio Joreg falou que ia fazer essa pergunta nesse episódio.
Eu ia fazer a pergunta.
Que é a respeito do Senhor dos Anéis e o motivo do Gandalf não ter ido até Mordor jogar o anel lá na Montanha da Perdição usando as águias. Que seria muito mais rápido, muito mais fácil, daí não teríamos filme, óbvio.
Muito mais inteligente.
É, mas assim, isso a gente já questionou várias vezes, também tem naquela website que eu comentei lá do YouTube, de como os filmes deveriam acabar. Mas o que eu quero falar pra vocês, que eu quero pedir pra vocês, é não o motivo dele não ter feito isso, mas eu quero que a gente justifique, pensando em alguma hipótese, do porquê que o Gandalf não pôde fazer isso.
Cara, eu posso justificar isso usando o Hobbit.
Ok.
Porque ele chegou na casa do Bilbo, ele perguntou, você quer ir numa aventura? O Bilbo disse, não. Então ele desenha uma marca na porta do Bilbo, dizendo que ele está disposto a ir numa aventura e ser contratado por anões, e ali a reunião vai ser feita. 13 anões invadem a casa do Bilbo, fazem uma festa, tudo bem que eles limparam a casa, e eles contratam o Bilbo. E o Gandalf fala, beleza, cara, agora você tem um trabalho. Cara, porque o Gandalf é um grande filho da mãe, cara. Essa é a tua resposta.
Você acha que é tudo premeditado? Ele queria ver o circo pegar,
cara,
fogo.
Cara, o Gandalf foi literalmente o cara que se jogou e disse, vão sem mim. Matou o Balrog, pegou todo o XP pra ele, só pra o pai virar o branco.
Essa é uma boa justificativa. Ganyu, você tem uma ou não?
Não, cara, eu aceito a justificativa do Joreg nesse caso.
É, porque assim, eu pensei que você ia falar, quando você comentou do Hobbit, pensei que você ia falar do livro. Porque no livro o Bilbo, ele pergunta pro Gandalf por que eles não usam as águias pra ir, uhum, até a montanha, ao invés de simplesmente largar ele no ninho e tal, né? E eu, como escritor, eu posso dizer pra vocês, é porque senão eu não ia ter história, né?
Não, mas ele razão,
mas ele dá uma desculpa lá, dizendo, não, tipo, as águias são ocupadas, você não pode simplesmente querer que as águias façam sua vontade todo o tempo.
Então, eu ouvi essa de um amigo uma vez, por causa do Hobbit também, e assim, no Hobbit eu aceito. Porque, cara, na moral, os anão tava fazendo uma coisa pra eles.
Uhum.
Entende? É, não, a gente vai tomar a nossa montanha. Tipo, ai, ó. Cara, é um problema dos anões. As águias não tem nada a ver com isso. Mas a gente não tá falando de um problema dos anões, cara. A gente tá falando de um problema que vai acabar com a Terra-média se não for solucionado. É diferente o nível.
Mas assim, será que não é a questão do mana do Gandalf? Talvez ele tem que gastar bastante mana pra invocar as águias, né? Você não recupera tão rápido
do
assim,
Gandalf.
Cara.
Será que ele não precisava de mais XP, cara?
Por isso que ele matou o Balrog.
Exato. Então, mas de repente ele matou o Balrog, ganhou XP, aumentou a quantidade de mana que ele podia ter, mas o mana começou no zero, daí ele teve que ir carregando, né? E batalha.
Ele tá dizendo
e
que
tal.
É por isso que ele tava usando uma espadinha.
Exatamente. Porque senão ele mandava a bola de fogo, pá, né?
Eu não fico satisfeito com essa, cara. Ele é um grande babaca.
Ele tava economizando mana pra poder chamar as águias no final. Pra buscar os hobbits lá. Frodo. Porque foi ele que mandou pra lá, né? Então ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Pode ser? Não, ou não, ele é um babaca mesmo.
Eu voto no babaca ainda, cara, desculpa.
Grêmio, desempata.
Eu prefiro acreditar que o Gandalf não é um babaca, cara. Então eu vou aceitar a sua versão, Thiago. Eu aceito a do Joreg também. Eu acho que pra mim qualquer coisa faz sentido nisso, porque isso não faz sentido.
Não faz sentido pontos. Algum, na verdade.
Ok.
E agora, pra finalizar, Joreg, o microfone é seu.
Cara, essa aqui é uma pergunta que, desde a primeira vez que eu vi, e voltamos ao disclaimer de humor inglês, mas esse é um humor inglês que, se você não vê, você deve ver, que é o Monty Python e o Cálice Sagrado. E, cara, esse é um filme que é muito divertido. O filme tem diversas tiradas que são muito boas, mas a que eu quero pegar agora é a seguinte tirada. Em um momento do filme, eles precisam entrar numa caverna, enquanto eles estão buscando o cálice sagrado. Não interessa a razão da caverna em si, mas existem dezenas de ossos na caverna e existe uma besta. E eles encontraram um mago, que é o... não lembro o nome do mago, mas acho que é Ned, é Ted, é uma coisa bem... é Bob, o mago é Bob o nome do mago, se não me engano. E o mago, cara, ele tá literalmente explodindo coisas por diversão quando eles encontram o mago. É você notar que o cara é poderoso. E ele olha pra besta que sai da caverna e ele tá se matando, morrendo de medo da besta. E todo mundo olha pra besta e a besta é um coelhinho branco muito fofinho. Só que agora sim, cara, vamos lá. É o argumento que o Bob, o mago, usa. Ele diz, cara, olhe para os ossos. Existem ossos. Tem sangue na boca da besta, cara. É óbvio que ele tá matando. E a cena que segue é um dos cavaleiros colocando o capacete e indo lá matar a besta. E obviamente que o coelho fofinho salta no pescoço e arranca o pescoço dele. Eles vão em, acho que 15 e 4 voltam só. Ou 5 voltam, porque o coelho fez uma chacina. A pergunta é a seguinte: se um mago que solta bolas de fogo olhasse pra você e avisasse aquele coelho fofinho é um problema, você ouviria esse mago, cara?
Primeira coisa, eu ia rolar um teste de insight pra ver se era mentira ou não.
Cara, ele parecia ter muito medo. Eu, como mestre, vou dizer isso pra você.
É, e se eu passasse no teste... Quer dizer, independente, né, do que acontecesse, mas se o mestre falasse pra mim, não, ele realmente tá com medo, cara, eu ia passar longe daquilo, mas longe. Porque se eu com a minha espadinha, se o cara joga bola de fogo, tá com medo do bicho, eu com a minha espadinha não vou fazer nada.
Tá, mas deixa eu te perguntar, e se fosse na vida real, cara, e acontecesse uma coisa similar, o que que você faria?
Tipo, eu olho pra você e digo que um coelho branco é assassino.
É, o Joreg mente, então a gente não pode usar ele nesse exemplo, né?
É,
então...
mas
uma pessoa confiável.
É, o Glênio fala isso.
Eu, na vida real, sou meio cagão, então eu provavelmente ia acreditar. Ou, pelo menos, ia me mover com cautela.
É, eu provavelmente acreditaria também, cara, porque, né, o seguro morreu de velho, já diriam.
Exatamente. Cara, e tem outra, viu? Você tá falando aí de... ah, é um coelho, né, um coelhinho. O que um coelhinho vai fazer contra você? Meu, voltamos àquela velha história de... que eu já comentei agora há pouco, que são coisas que aconteceram, por exemplo, né, no Monty Python, é como se fosse na Idade Média Europeia.
Sim.
Ou seja, eles não conhecem quero-quero, por exemplo.
Sim, cara, eu não penso nem só em quero-quero, cara. Eu fico pensando que existem, teoricamente nesse mundo, existem mímicos, cara. Tipo, tem um baú que pode te matar.
É, então... mas assim, o Quero Quero pra mim é o melhor exemplo, porque ele é um passarinho que é bonitinho, quem não conhece acha que é só um passarinho e tá beleza, mas quem sabe o que ele pode fazer, meu, teme o bicho. E assim,
com toda razão, né?
O ataque dele, eu não sei se vocês conhecem alguém que já foi atacado por Quero Quero.
Eu conheço, cara.
Então, eu conheço um, mas tirando esse um, acho que todo mundo que eu conheço tem medo de Quero Quero.
Cara, eu diria que ter medo de quero-quero é ser sensato.
Exatamente, Joreg. É aí que eu tô chegando. Então, Fala assim, ah, não, o coelho mata, olha esses ossos. Beleza, se existe quero-quero, por que, que não pode existir um coelho branco que come pessoas?
Ah, e você já viu aquele esporão lá embaixo da asa do quero-quero, cara? Pô, que vai saber se o... Vai saber se o coelho não tem um troço
exatamente,
daquele escondido também, cara.
Nunca se sabe.
Uhum, então, ó, ouvinte que não conhece quero-quero, pesquisa aí no Google quero-quero espora e dá uma olhada no, nas fotos.
Você... Se você é um dos nossos ouvintes de fora do Brasil, procure want. Não, tá.
Não, Joreg, não.
Meu Deus, Joreg.
tá tarde, gente, desculpa.
Ai, ai. Que jeito de terminar o episódio, hein?
Eu acho que... com isso a gente tem que caminhar para o final do episódio, né? Não tem outro jeito.
Ai, ai.
E essas foram as nossas perguntas de hoje. Você gostou das nossas perguntas? Ficou alguma dúvida? Você tem alguma outra pergunta que não foi respondida hoje? Mande a sua mensagem pra gente. E olha, hoje a gente tem um anúncio importante em relação ao questionamento do Nerd Sem Sentido. Esse que é o episódio de maior sucesso da história do Dodecaedro Quinado, agora vai ser trimestral. Então aguarde, daqui a 3 meses a gente vai ter mais uma edição do Questionamentos Nerd Sem Sentido e você pode mandar a sua pergunta. A gente vai avisar nas redes sociais se vai ter algum tema especial e você pode mandar qualquer coisa que bater na tua cabeça. E por enquanto é isso, ficamos por aqui e se você quiser mandar qualquer pergunta pra gente, fica à vontade. Até a próxima! Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!